Rafa, gostaria também de saber de ti, de como membro ativo também da OAB, se há já conversas de, por exemplo, a partir dessas palestras, essas discussões, seja criado um documento, algo oficial, para que seja entregue aos representantes e, de fato, na lei haja alguma alteração para que essas questões peculiares e atualizações da família mais moderna do que a Constituição, que é de 2002, como você disse, que ela seja refeita, seja feita emendas também, para que essa atualização possa trazer algum benefício à sociedade brasileira.
Por isso que é importante, Bruno, o trabalho das nossas comissões. As comissões que nós temos aqui em Marau, elas estão vinculadas, de certa forma, às comissões estaduais. Então, a Comissão Estadual de Direito de Família e Sucessões tem um trabalho importante que chega, então, ao alcance dos deputados, dos senadores. Então, essas discussões que são promovidas mesmo na nossa subseção podem e devem reverberar na comissão estadual. E assim refletir, quem sabe, numa alteração legislativa, numa proposta, em alguma atividade e alguma ação que possa refletir para o bem da comunidade. Eu tenho experiência, por exemplo, Bruno, da Comissão de Seguridade Social. A Comissão de Seguridade Social trabalhou muito na reforma da Previdência, conseguiu segurar alguns direitos dos trabalhadores, dos segurados, fruto do trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil também tem um trabalho muito importante, até na alteração da legislação processual. As próprias férias dos advogados foi uma discussão que nasceu no Rio Grande do Sul, através da OAB do Rio Grande do Sul. Hoje, os advogados de 20 de dezembro a 20 de janeiro têm as férias reconhecidas em lei. Os processos param a sua tramitação, é suspenso os prazos. E tudo isso é fruto de uma discussão que é feita dentro da OAB. Então, a OAB tem esse papel importante de promover essa discussão e, quem sabe, mais adiante, refletir nossos textos legais.
É interessante também esse ponto de como a OAB estadual é importante e relevante na construção nacional, porque agora há pouco a OAB Nacional devolveu o direito de advogar para o Dallagnol e a OAB Rio Grande do Sul se posicionou contra e vai tentar colocar algum recurso para impedir isso, que é uma questão de horror, realmente. Tira um pouquinho da credibilidade do advogado ter tanto suor que vocês têm para conseguir a carteira do OAB, o seu direito, e ver alguém que fez o mau uso, como foi o caso do Maurício Dallagnol, agora readquirir esse direito, não é mesmo?
É importante, Bruno, dar a chance da OAB se posicionar nesse assunto, né? Às vezes a notícia aparece e muitas vezes acabam por condenar a atividade e a ação da OAB do Rio Grande do Sul. O retorno à atividade, né, do Dr. Maurício Dallagnol, do advogado, é em decorrência de uma decisão que aconteceu no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
Exato.
E a Ordem da Seccional do Rio Grande do Sul está atuando fortemente para sustar os efeitos dessa decisão, né? Mas como tudo nessa vida depende sempre, né, do que sejam observados os trâmites legais. Então é importante ressalvar que a OAB do Rio Grande do Sul tem atuado fortemente
Exato.
no caso do Dr. Maurício Dallagnol e outros tantos advogados que, infelizmente, como todas as outras classes, né,
Claro.
Bruno, nós sempre temos advogados que às vezes não cumprem aquele juramento que fizeram quando receberam a credencial da Ordem dos Advogados do Brasil.
Verdade. Infelizmente, por esses pequenos casos, acabam se generalizando a classe e também por isso é importante o posicionamento da OAB Rio Grande do
E
Sul.
a OAB tem uma atuação muito forte no seu Tribunal de Ética e Disciplina, punindo os advogados que eventualmente
Verdade.
cometam faltas disciplinares. Ao contrário de muitas outras profissões, que
Não
os
tem.
conselhos não atuam tão fortemente, a Ordem dos Advogados do Brasil tem uma estrutura enorme para fiscalizar e eventualmente punir os advogados que não cumprem com o nosso estatuto.
Partimos agora para um segundo momento também. Quero lhe ouvir a respeito de como anda a negociação para a criação de uma terceira vara aqui no município de Marau, que traria inúmeros benefícios, como você, Vitor Hugo Otramari, constantemente vem reforçando em nossa programação.
Bruno, nós tivemos notícia de que algumas cidades aqui do estado estão buscando a elevação da entrância. Com isso, provocamos o presidente estadual da OAB, Dr. Leonardo Lamacchia, que marcou uma reunião com o Corregedor-Geral de Justiça, Dr. desembargador Giovanni Conte, que vai acontecer agora dia 24 de outubro, às 14 horas, em Porto Alegre, com a presença da Ordem dos Advogados do Brasil, por óbvio, advogados aqui de Marau estarão presentes, e os representantes dos poderes executivo e legislativo da nossa comarca. Nós já entramos em contato com 6 municípios da comarca e todos acenaram com a possibilidade de participar desta reunião, desta importante reunião, sem falar nos representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos juízes aqui da nossa comarca, os seus órgãos de representação na esfera estadual também, a Procuradoria Geral de Justiça, a Defensoria Pública Geral também, todos estão manifestando o interesse e a disponibilidade para participar dessa reunião, e também deputados estaduais e federais. Nós estamos contatando todos os deputados que nós temos proximidade, que os municípios da região têm relacionamento, para nós levarmos com força esse pleito dia 24, conversar com o Dr. Giovanni Conte e ver se nesse movimento desses municípios que estão buscando a elevação da entrância, que é Canoas, São Leopoldo e Encantado, se eu não me engano, Marau também entra de carona nessa movimentação, porque precisa um projeto de lei que tem que tramitar na Assembleia Legislativa. E não é tão normal e fácil que o Tribunal tenha essa iniciativa. Então, quando o Tribunal toma uma iniciativa, se nós conseguirmos também pegar uma carona e elevar a entrância da nossa comarca de inicial para intermediária, além da criação da terceira vara, certamente nós teremos muitos benefícios para a comunidade com uma prestação jurisdicional mais eficiente.
É isso que eu queria abordar também. Tirando o processo que se torna um pouco mais ágil na resolução dos processos também, o quanto isso pode trazer de benefícios. Vamos tentar listar alguns para que o pessoal entenda porque a causa é nobre, justa e tão necessária.
Com a instalação da terceira vara, Bruno, essa terceira vara cuidaria só dos processos criminais, liberando a primeira e a segunda vara para trabalhar só com processos cíveis. As varas seriam mais especializadas, então cuidariam dos assuntos mais definidos. Isso também traria agilidade. Com isso também é um novo juiz, 3 juízes trabalhando na nossa comarca, mais servidores, mais oficiais de justiça também. Nós temos um problema muito grande em Marau com a questão dos oficiais de justiça. E o que nós temos constatado é que, por Marau ser uma comarca de entrância inicial, às vezes não desperta o interesse dos oficiais de justiça. Sendo uma comarca de entrância intermediária, quer dizer que a carreira deles, né, terá um avanço também na remuneração desses servidores, pode despertar então o interesse de novos servidores, novos oficiais de justiça, sem falar que pode trazer também uma melhor estrutura para a Defensoria Pública, para o Ministério Público, para a Polícia Civil e para a Brigada Militar. Então veja quantos avanços nós podemos ter com a criação da terceira vara e a elevação da entrância da nossa comarca.